O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde, no ar o assunto é futebol. Segundo Tempo. Produção técnica Big Alves, Edilson Lima. Comigo aqui, Ralf de Carvalho, Roberto Queiroz e Antônio Gabriel. Um fim de ano completamente diferente, né? Todo mundo sabe, em anos anteriores, e assim tem sido por muito tempo, o Natal sempre estava reservado para a gente fazer aqui a análise do ano, traçar expectativas, né? Perspectivas para o ano que estava se aproximando. Seria sempre aqui um programa muito baseado no reflexo do que aconteceu ao longo do ano, né? No final de uma temporada, em plenas férias. E já estaremos aqui com possibilidades e montagens de times, analisando as perspectivas para 2021. Totalmente diferente. Estamos aqui falando de jogo. Jogo mesmo. Tem jogo sábado, os dois, Santa Cruz e Sport jogam. O Náutico já jogou na terça. Então, a bola continua rolando aí no fim de ano. O 2020 realmente vai para a história. E para ajuste de calendário, como foi definido aí que as competições, ficou definido que as competições teriam o mesmo tamanho, como Série A, Série B, 38 rodadas, ida e volta, então a bola está rolando no fim de ano. Estamos aqui no que os ingleses, né, teremos isso praticamente, né, não exatamente como os ingleses fazem, mas é quase como um Boxing Day, né, Antônio, que tem jogo no dia 1º de janeiro, que acaba sendo uma extraordinária estratégia de marketing do futebol inglês. Porque aquela rodada do campeonato inglês, da Premier League, no primeiro dia do ano, ela acaba trazendo todas as atenções do mundo para o que eles estão fazendo lá. Porque não tem jogo, né? Teoricamente é o super feriado do planeta, né? A virada do ano. Mas o Boxing Day é perfeito, né, Antônio? Boa tarde.
Boa tarde, Haroldo. Boa tarde para quem está acompanhando a gente. Feliz Natal para todo mundo. É uma estratégia perfeita, né, Haroldo? Os ingleses, a Premier League é vanguardista, né? Até nessa questão do marketing, né? Eles pensam à frente. E o Boxing Day, para o jogador, para quem está envolvido na temporada, realmente é difícil, né? Se é um jogo fora de casa, você tem que viajar, enfim, ficar longe da família. Mas para o grande consumidor de futebol, que é o torcedor, em todo lugar, né, do mundo, é um prato cheio. Você está ali no feriado de Natal, na sua cidade, no seu país, acompanhando grandes jogos, acontecendo de forma simultânea. E campeonato inglês é muito disputado. Nas últimas temporadas, a gente sempre tem pelo menos 3 ou 4 equipes disputando a ponta da tabela. Então, jogam no mesmo horário quase sempre. Então, o Boxing Day é algo espetacular, né? Para o futebol inglês. A gente está vivendo um Boxing Day forçadamente, né? Que nessa temporada...
A moda brasileira, né?
Isso. Tem um tempero brasileiro nesse Boxing Day. Forçadamente também, que nossa temporada é diferente, né? Ela dura um ano inteiro. A temporada europeia começa no meio do ano, vai até o meio do ano seguinte. Mas é mais ou menos isso, viu, Haroldo? Não só os jogos dos pernambucanos, né? Ontem, dois grandes jogos na Copa do Brasil.
É verdade.
Então, prato cheio também para nós, no nosso futebol, nesse ano tão diferente.
É porque tem gente que fica até triste, né, no fim de ano, quando para o futebol totalmente, e aí você só tem pelada de amigos de Zico, não tem muito...
Ei, né? Isso é fraco demais.
Não tem, mas tem que dar um intervalo para todo mundo descansar. No Brasil é assim, né? Diferente da Europa e da Argentina, por exemplo, onde você tem a temporada... 2020 e 2021, mas esse ano forçado aqui no Brasil e em vários lugares do planeta, essa temporada que começou um ano e vai terminar no outro. Mas tudo isso para dizer o seguinte, viu, gente? O Santa Cruz está viajando hoje à tarde para São Paulo. É um Natal diferente lá do elenco tricolor. Santa Cruz já vai para Itu hoje e a véspera de Natal será realmente longe de casa, porque no sábado tem essa decisão diante da equipe do Ituano. E não era de esperar outra coisa, né, Roberto? Um time que perdeu em casa tem que aproveitar todo o tempo possível para conversar, para se organizar, para o Martelotti pensar um esquema. Então, a estratégia do Santa Cruz, a logística do Santa Cruz pensada para hoje, não me parece algo ruim. Na verdade, ganhou um tempo aí, uma sexta-feira lá em Itu, já ambientado na cidade da partida, para a decisão do sábado, né, Roberto?
Exatamente, e é feito também para tocar no jogador, para que o jogador sinta que a responsabilidade dele existe e que ele tem condição de reagir. Eu vi que o dirigente já se reuniu com jogadores, o técnico também deve estar dando aquela sacudidela nos atletas, mostrando a necessidade dessa classificação. O acerto com o dirigente, o jogador deve sentir que vai ser feita alguma coisa para atualizar os pagamentos, coisas que trazem uma certa tristeza quando o profissional está trabalhando sem receber. Eu acho que afeta muito. Mas o que nós estamos esperando é que isso reflita nos jogadores e que os jogadores confiem na diretoria e tragam, então, aquele futebol da primeira fase, de briga, de raça. Precisa ser coisa extraordinária, tecnicamente falando, não. Mas de raça, de gana, de vontade para classificar o time, dá uma resposta nesse jogo de fora. Porque a derrota acontecida dentro de casa para o Vila Nova foi uma ducha de água fria. Então agora o Santa precisa recuperar esses pontos fora de casa. E nada melhor do que com essa equipe que já tem uma vitória e um empate, tem 4 pontos. Então Santa Cruz ganhando o jogo vai também para 4 pontos, entra de novo na briga. Então esse trabalho de antecipar a viagem para ir deixando o jogador com a certeza de que o dirigente sabe o que está fazendo e eles também têm que dar a resposta, né, Haroldo?
É verdade, é para focar, né? Eu acho que é para manter realmente o foco. E
outra coisa...
E tem uma coisa.
Diga.
O Ituano tem um time, eu acho que é um time sem torcida, né? Não deve haver pressão lá. Ele tá jogando em Itu, né?
É, lá no Novelli Júnior.
É, porque de vez em quando é ele ou é o Oeste. É o Oeste que muda muito de lugar, né? É, o Itu joga, o Ituano joga em Itu mesmo, mas ali eu acho que tem mais torcedor do Palmeiras, Corinthians, São Paulo do que do próprio Ituano. Acho que não deve haver pressão, não.
Muito... Só uma coisa, Haroldo.
Diga.
Roberto também, Ralf, eu me arrisco a dizer o seguinte: se o Santa Cruz tivesse vencido o Vila Nova, essa programação, que a gente está elogiando, que de fato faz bem ao jogador, né, ficar mais ambientado à cidade e tudo mais, mas com certeza essa programação não existiria. Certamente Santa Cruz seria mais benevolente, deixaria o pessoal curtir o Natal aqui na cidade, com os familiares, para depois viajar só amanhã, por exemplo.
Até porque voo para São Paulo é sempre direto, né, Antônio? 3 horas.
Exato.
Então,
tem voo sempre.
Apesar de que o jogo é no interior, mas não seria algo... Saía cedinho, né?
É pertinho, né?
Não é uma logística ruim, não. E, assim, eu acho que essa logística assim apertada para uma concentração maior, desconsiderando o Natal, é mais também para exigir esse foco, sabe? Eu jamais vou dizer que é para qualquer funcionário de qualquer área... que ele tem que esquecer o salário para exercer a função dele, de maneira alguma. Mas, a gente já discutiu isso aqui, se o problema fosse salário no Santa Cruz, vários problemas já teriam acontecido durante essa temporada. Eu não acho que seja questão salarial, mas essa logística em cima do Natal é também uma resposta àquela derrota para o Vila Nova.
Ralf, eu estava ouvindo você ontem aqui, né, falando sobre... digamos, o que a gente pode chamar de time ideal do Santa Cruz, ou o que a gente pensa do Santa Cruz. Mas aí o Martelotti gosta do Bileu, e aí abre espaço ali pro Bileu. Você acha que tá na hora do Martelotti repensar alguns conceitos, ou ele vai manter o que ele pensou, até para ser coerente com a ideia dele? Mas seria uma incoerência baseada num insucesso, porque o Santa Cruz perdeu pro Vila Nova, né, Ralf?
Eu acho que o Martelotti... Boa tarde para todos vocês. Eu acho que o Martelotti é um cara inteligente. Então, ele acha que o time caiu. O que foi que aconteceu? O falta de foco, de ligamento, a parte dos jogadores. E a minha parte qual foi? Escalar o melhor que o time tem. Então, eu acho que o Martelotti também tem que produzir, nesse momento, o upgrade, a sua reciclagem. Daí porque a escalação do time é fundamental. O que eu disse ontem é que O melhor time que eu vi jogar e que o Matelotti tem na mão, porque o Matelotti está com todo mundo, inclusive dois centroavantes ou três, ele tem na mão. Então, coisa que o Sport não tem um centroavante disponível, o Náutico não tem o Chiesa, ele tem. Tem dois, pelo menos. E ele pode colocar em campo. Aí a gente colocou aquele time que eu acho que é o mais escalado e que tem correspondido melhor. Só lembrando a vocês aí qual foi. O goleiro, que é o Maicon, lateral Totti, o miolo de zaga com os dois caras que colocaram essa defesa com uma segunda menos vazada, o William Alves e o Dani Moraes. E na lateral esquerda eu vi jogar bem o Peri, vi jogar bem o Leonan. Todos dois atuaram bem, quer dizer, teria uma escolha dele aí, se quer um cara mais na frente, jogando praticamente da segunda linha para lá, Leonan, ou se quer o Peri, da segunda linha para trás. Aí, ele pode botar o meio campo, aí é que eu sou meio intransigente, seria André, Paulinho, Didira e o Chiquinho, e a escolha no ataque ficaria... se entra com um ponta e com um centroavante, ou com os dois centroavantes na mão, que os dois estão fazendo gols. Tanto o Pipico como o Vitor Rangel, ultimamente, ele tem feito gols. Depois que passou aquele problema na família, ele agora se focou mais com o Santa Cruz. Isso, para mim, é o que eu acho de melhor para o Santa Cruz colocar em campo. Agora, uma variação, porque pode acontecer de um jogador sentir uma dor de cabeça antes do jogo, um problema qualquer, e não entrar. Não é por isso que vai se pegar no pé do treinador. Mas pode haver uma pequena variação e nem por isso o Santa Cruz vai deixar de ganhar. Eu acho é que tem que incorporar o espírito competitivo do início do certame que o Santa Cruz abandonou depois de classificado.
Haroldo.
Oi.
Eu concordo plenamente com o que o Ralf trouxe e eu vou traçar um paralelo que apresenta uma similaridade em um ponto, que é a quantidade de jogos, mas são situações diferentes. Mas você lembra que na Copa do Mundo da Rússia de 2018, o Tite foi muito criticado por ser teimoso com alguns atletas, por exemplo, Gabriel Jesus. Gabriel não estava rendendo, Firmino quando entrava rendia mais e todo mundo pedia o Firmino como titular e ele insistiu no Gabriel. E o grande argumento era, Copa do Mundo são 7 jogos apenas. Existe uma similaridade, que é a primeira fase da Copa do Mundo, né? São aqueles pontos corridos em 3 jogos na fase de grupos. A grande diferença é que o Santa tem jogo de ida e volta, é um sistema de pontos corridos, 6 jogos. E essa quantidade de jogo é a que se assemelha, por exemplo, à Copa do Mundo. É nesse ponto que eu quero chegar. Se você... que um jogador não está dando certo num tiro curto de 6 jogos, muda, porque um jogo a menos, um jogo que o resultado não vem, faz muita falta. O Santa Cruz está experimentando isso agora. Se o Bileu não está rendendo, tira o Bileu, coloca o André. A gente fala muito de sequência de equipe titular, isso é importante, mas dentro de uma realidade de poucos jogos, de tiro curto para resolver algo que é o grande objetivo do Santa na temporada, que é sair da Série C, tem que abrir mão um pouquinho, tem que deixar de ser teimoso, o Martelotti, e identificar que algumas ideias não deram certo. É um Santa Cruz que precisa mudar.
Bom, Roberto, só para fechar aqui antes da gente fazer o primeiro intervalo, você já entendeu por que o Martelotti escala o Bileu?
Não, Haroldo, eu tenho que dizer o seguinte, eu nunca mais vi jogo do Santa Cruz. Então eu não posso nem falar, confesso que não tenho condição de falar, porque é uma complicação para assistir o jogo do Santa Cruz. Já tentei várias vezes em casa, não consegui aquela sintonia com esse canal que transmite e fico acompanhando aí o relato de vocês. Agora, o que eu vejo são os melhores momentos nos jogos. E vi aí os melhores momentos do Vila Nova, Santa Cruz sofrendo muitos ataques, um gol que foi realmente um frangaço do goleiro do Santa Cruz, uma rebatida mal feita do André, da entrada na pequena área, no pé do jogador, livre na meia-lua da grande área, jogador do Vila Nova, não tinha marcação nenhuma na entrada da grande área, o cara chutou dali mesmo. Enfim, vi os melhores momentos do jogo lá, aquele primeiro jogo, que o Santa não jogou nada no segundo tempo. Então eu Na verdade, eu não posso fazer uma análise ou dar uma opinião, emitir uma opinião com certeza do que está acontecendo. Se André é melhor, se Bileu é um jogador que compromete. Na verdade, é isso aí.
Vamos iniciar, começar por você, Ralf. Aquela discussão sobre que time o Jair Ventura está preparando aí do Sport. A gente não está vendo porque não tem mais acesso aos treinos, né? Mas começar aqui a fazer conjecturas em relação à formação do Sport para jogar contra o Goiás. Aí vem aquela história, o jogo é fora de casa, o Goiás é o lanterna. Aí, de novo, a gente pode cair naquela discussão, Ralf, ataca ou não ataca, é mais defensivo, é reativo... Ralf já deu risada. O que é que a gente espera do Sport, Ralf? Passar a bola pra você logo.
Olha, eu acho que três zagueiros não bota mais. Agora, pensar defensivamente, ele vai pensar. Mas como se trata do Lanterna, do Goiás, eu acho que o Sport vai manter a mesma formação do jogo, a estrutura do jogo com o Curitiba, que foi também praticamente repetida contra o Grêmio, apesar do Grêmio estar no estágio acima do Curitiba. Então, eu acho que o Jair chegou, mais do que todo mundo, à conclusão de que tem que dar um passo à frente. Não pode só se defender, porque a necessidade de pontos é premente e não vai chegar a lugar nenhum. E agora eu acho que o Sport já limpou esse passado. Agora é um time novamente temido pelos adversários, porque está começando a jogar com intensidade, precisa um pouco mais de velocidade, e não digo que vá propor o jogo, porque o Sport no futebol reativo, Jairzinho, o Jair Ventura, ele até reage à palavra reativa, mas o Sport é mais do futebol de contra-ataque. Mas um contra-ataque que se repete praticamente a cada jogada que rouba a bola, vira um futebol ofensivo e com proposição. Então eu acho que é desse jeito que ele vai jogar. Ali atrás deve ser o Luan Poli, o Patrick, a dupla de zaga está consolidada com Maidana. Maidana estabilizou Adrielson. Eu acho que Adrielson encontrou um bom companheiro de defesa. E lá na esquerda, eu acho que vai continuar jogando com o Júnior, apesar do Sander estar de volta. E no meio campo, é que pode haver alguma variação, mas não creio. Dois volantes, um meia e um segundo meia atuando pela ponta, como aconteceu ultimamente com o argentino que está aí renovando a permanência, Mugni. Que vai ficar, não vai ficar. O Mugni. E mais o Marquinhos e o falso 9, que é o Dalberto no momento. Então, a minha cabeça passa esse time do Sport repetido, porque as duas últimas partidas do Sport recomendam essa formação.
Vamos lá, Roberto. Sendo você Roberto Ventura, ou se ele fosse Jair Queiroz, misturando tudo aqui, fazendo uma brincadeira aqui com o Roberto. Mas, sendo você Roberto Ventura, você diria, antes dessa partida contra o Goiás, gente, uma mão pra cima, a gente tá jogando contra o Lanterna e precisamos de pontos. Ou diria, peraí, não é assim não, calma, vamos jogar contra o Goiás, é Lanterna, mas eu não tenho muita condição de atacar.
Rapaz, é um engano pensar dessa maneira, assim, não, é o Lanterna, vamos pra cima e vamos estraçalhar porque é o Lanterna. Eu vi um pedaços, não o jogo inteiro, do Corinthians com o Goiás, o Corinthians jogando em casa, o Goiás deu um trabalho danado ao time do Corinthians, o jogo
Rapaz,
foi 2-1.
A mesma coisa foi contra o Grêmio, viu, Roberto?
O Grêmio com o Goiás, né?
Jogo duro lá em Goiânia, foi empate, jogo duríssimo.
Pois é, rapaz, o time tá ali doido para sair dessa situação, doido para ganhar um jogo, só tem 4 vitórias e tá com 20 pontos, tá com o pé dentro da segunda divisão, um pé assim e talvez a metade do outro, mas tá doido para sair, porque ele tem o quê? 20 pontos para sair, é uma diferença do Vasco de 8 pontos. Se ele tiver Uma vitória já diminui para 5. Então eu acho que o Goiás vai lutar enquanto puder e vai jogar enquanto puder. Eu vi as entrevistas dos jogadores. Perderam o jogo, tiveram chance de até de conseguir um empate diante do Corinthians. Foi o jogo em São Paulo. Mas eles ficaram irritados porque perderam o jogo. Então não é um time que jogou a toalha ainda não. Então o Sport tem suas limitações. O Sport tem os seus problemas. Ele atacou no último jogo contra o Grêmio, atacou sem se descuidar da defesa, mas chega lá na frente, meu amigo, cadê botar a bola para dentro? Botou aquela do primeiro tempo, quando o time do Grêmio ficou mais com a bola, ele ficou só tentando explorar o contra-ataque até encontrar aquele. Então é o estilo de jogo que o técnico usou no primeiro tempo, no segundo tempo foi mais à frente, mas perdeu 3 gols. O Sport perdeu 3 chances claras de matar o jogo até levar aquele pênalti que acabou redundando no gol da equipe do Grêmio. Então não é jogo para se menosprezar adversário ainda não. O Sport tem 29 pontos, tudo bem, tem 9 na frente do Goiás, mas tem somente 1 ponto na frente do Vasco. O Vasco tem 28. O Bahia tem 28, está fora da zona do rebaixamento também o Bahia. O Vasco tem 28, está dentro. Então a diferença é muito pequena. O time do Sport precisa ganhar. Agora, se for para cima e se descuidar da defesa, vai levar contra-ataque desse time do Goiás. E a gente já viu acontecer, né? De lanterna engrossar. Olha o Náutico. O Náutico foi para Chapecó e quase ganha o jogo, rapaz.
É verdade. Né? É.
A gente tem exemplos e exemplos nesse campeonato, tanto da Série A como da Série B.
Eu fico imaginando, sabe, Antônio, que tipo de preleção pode fazer um treinador num jogo como esse, porque aí você vai jogar contra o Lanterna, aí fica aquela sensação, poxa, eles estão abaixo da gente, mas eles estão em casa. Bom, na pandemia não era para muito ter esse critério casa, fora, porque não tem torcida, mas de qualquer forma isso interfere também. Que tipo de preleção faria então o Antônio Gabriel para um time do Sport que vai jogar contra o pior time da competição em números, né? Evidentemente a gente olhando para os números vai ver que o Goiás nesse momento é o pior, tá quase passando o Botafogo ali, o Botafogo tá querendo ser o pior. Mas o que tipo de discurso pode ter o treinador num jogo como esse, você acha, Antônio?
Olha, Haroldo, é uma boa pergunta, né? Eu acredito o seguinte, se o Sport entra com atitude em campo, com convicção, porque o Sport é melhor que poucas equipes dessa Série A, uma delas é o Goiás. Por mais que o Goiás tenha feito um jogo duro contra o Corinthians, contra o Grêmio, o Sport ainda é superior. Então, se for um time que entra em campo com atitude, de fato, já acredito que seja um bom passo em direção à vitória. Só que, rapaz, acontece o seguinte, quando a gente olha para um determinado setor da tabela de um campeonato de pontos corridos e vê uma aproximação de pontos muito grande, aquele embolado na tabela, é muito interessante que qualquer equipe saia e fuja desse embolado. Porque você tá ali no meio, representa uma coisa, você começa a depender dos outros. E depender dos outros em pontos corridos é complicado. Veja a situação do Náutico. Tá bem. Vem muito bem nas últimas rodadas. Só que tá secando Figueirense e Paraná, que jogam no final de semana. Aliás, o Paraná joga na segunda. Porque se essas duas equipes vencem, tira o Náutico dessa situação que tá fora da zona do rebaixamento.
Ele vai passar então o Natal fora, mas pode passar o Ano Novo de novo na zona, né? Né, Antônio?
Exatamente, Haroldo. Esse é o ponto. Então, assim, você ficar no embolado, seja em qualquer região da tabela, da parte de cima, da parte de baixo, não é interessante. Então, partindo da premissa de que eu enxergo um time do Sport que é superior ao time do Goiás, e partindo da premissa que o Sport está em uma parte embolada da tabela, porque do Vasco, 17º, até o Atlético Paranaense, 12º, são... 4 pontos que separam? Exatamente.
É, do Vasco
é,
são,
muito embolado.
Do Vasco são seis, né? Porque o Atlético... Ah, você fala do Atlético Paranaense, 4 pontos. Não há
Paranaense,
não há nenhum Goianiense. O Goianiense 31. Já tem 34,
Isso. Do Vasco até o Atlético Paranaense são 4 pontos. Isso representa distância, uma margem muito curta de pontos. O Sport está nesse bolo. O Sport já viu o Vasco vencer de forma inesperada o Santos no final de semana.
É.
E aí ficou olhando, olha, tá aproximando, tá chegando. Então, assim, por mais que seja um jogo fora de casa contra um adversário que faz jogo duro, o Jair Ventura tem que acreditar no que ele está observando do time nas últimas rodadas. Existe mundo fora do futebol defensivo. Existe todo um universo assorado fora desse futebol retrancado que o Sport vinha apresentando. E que bom que o Sport está descobrindo isso nesse momento, né? É possível atacar, é possível ser mais propositivo, não é se lançar contra o adversário, mas é possível fazer um jogo diferente. Contra o Goiás tem que ser assim, até porque se o Sport perde nessa rodada, fica ainda mais dependente de outros times nessa Série A.
Para agradecer a sua audiência e desejar uma ótima noite de Natal, a gente sabe que a véspera de Natal é o momento da confraternização, da ceia, como se diz, né? Daquele momento de reunir a família. Num ano completamente diferente, que a gente tem dito aqui todos os dias, né? Não vale a pena realmente arriscar a vida de todo mundo. As histórias estão aí, né? Para serem contadas. Muita gente triste, inclusive, nesse fim de ano, porque já são mais de 180 mil mortos só no Brasil por causa da Covid. Então, é que na medida do possível, você possa ter uma noite realmente feliz, né? Mas guardando todas as atenções, todos os cuidados possíveis para que você tenha uma noite segura também com seus familiares, para que vocês tenham ótimos natais pela frente, ótimas festas ainda que virão. Então, esse é o nosso recado aqui e agradecer aí a sua audiência. Eu lembro que a programação esportiva da Jornal não termina aqui, hein? 6 horas tem o Bola Rolando, apresentação do Edinaldo Santos. Hoje tem Bola Rolando, sim, porque tem notícia aí do futebol pernambucano, os times jogam no sábado. Então, estamos aí nesse ritmo. E às 7 da noite, na internet, tem o JC Esporte 10, com o Scratch de Ouro até as 8 da noite pela internet. Então, temos 2 atrações ainda hoje à noite e amanhã estamos junto aqui, normal, meio dia e meio, o assunto é futebol, com o Roberto, vou estar ao lado aqui do Maciel, do Alexandre, à noite tem Bola Rolando, Movimento Esportivo, então a gente não vai parar no feriadão não vai ser esse super feriadão pra gente, até porque sábado à noite as equipes voltam a campo, aí já no Campeonato Brasileiro, então é um fim de ano completamente diferente e a gente não para, a gente quer informar você o tempo todo.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.